Quem diria? Quem diria que o Rei dos Reis, Rei dos Reis, fosse nascer em Belém, Efrata, a casa do pão? Quem diria que o Rei dos Reis fosse nascer numa cidadezinha, a menor de todas as cidades da região, uma cidade que não constava no Google Maps daquela época? Quem diria? Quem diria que o Rei do Universo, o Rei Todo-Poderoso, teria que fugir como refugiado, com sua mãe, seu pai, fugir como um refugiado para o Egito? Refugiado. Quem diria? Quem diria que o Rei, Senhor do Universo, Todo-Poderoso, que todos os joelhos vão se dobrar, quando voltasse teria que ir se esconder em Nazaré. Por isso foi chamado de Nazareno, o Rei, pelas ruas de Nazaré, jogando bola, arrancando o tampão do dedão, o Rei, brincando nas ruas, o Rei passando a sua adolescência como adolescente, crescendo, o Rei aprendendo a profissão de seu pai em Nazaré, por isso sempre chamado com o nome dos mais humanos nomes e títulos, Jesus de Nazaré. Por isso, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. O Rei, o Senhor de tudo, aquele que de forma extraordinária iniciou a detonação, a destruição, o desmoronar, o arrebentar, o implodir de todos os impérios humanos, com pedra cortada sem mão do céu, caindo sobre toda a representação de império humano e despedaçando tudo e arrebentando tudo. O Rei começou seu ministério na perifa da Palestina, na Galileia das Nações. E a região de sombra de morte viu uma grande luz. Jesus, nascido em Belém, a casa do pão, a casa do pão. Não haveria melhor lugar para o pão vivo, o pão descido do céu, nascer, senão na casa do pão, Belém. Cresceu em Nazaré, refugiado que foi no Egito. E agora inicia o seu ministério escolhendo a dedo uma região com todo tipo de proposta de marketing, com toda uma pesquisa mercadológica profunda. Ele vai para a perifa, e a perifa, Galileia, com os seus discípulos, ficou lá durante 3 anos e meio, convivendo com o povo, no meio do povo, no meio da gente. O rei. Pegou o sotaque da perifa, é nós. E os apóstolos também pegaram o sotaque, que inclusive denunciou Pedro no dia da traição, quando falaram: você fala como eles, você fala como ele. Esse teu sotaque, mano, não te esconde, mano. O Rei. Eu nasci na igreja, praticamente na igreja, sou filho de crente, e aprendi a cantar hinos sobre o Rei, aprendi a fazer orações bonitas sobre o Rei, e sempre desde pequeno, Eu aprendi tudo sobre igreja. Tudo sobre a história de Jesus desde que nasceu. Jesus podia arrebatar a igreja que eu dirigiria a igreja fácil. Ficaria ali e daria continuidade numa boa. Porque eu sabia até o que o pastor fazia. Porque desde pequeno foi assim. Aprendi a cantar em coral. Coro, coral. Sabia tudo de igreja, de Bíblia. Sabia tudo. Só que não. Desse rei. Até que teve um dia que esse rei se revelou a mim de uma forma tão extraordinária, inesquecível, e eu o vi ressuscitado e vivo. Minha vida nunca mais conseguiu ser a mesma. Nunca mais. Eu não consigo ser aquilo que é o mesmo que tentam sempre me impor a ser. Não sei se você entende essa minha confusão. Eu não consigo ser aquilo que o meu entorno, aquilo que me cerca, os pensamentos que me vêm, as coisas que me circundam, me cercam, me envolvem, eu não consigo mais. Porque todo dia eu tenho um, sabe o quê? Eu tenho um chamado para me parecer com Ele. Um chamado para ser igual a Ele. E toda vez que eu saio do básico, toda vez que eu saio do básico, e olha que eu já saí do básico muitas vezes, e ao sair do básico, eu começo a inventar muita moda, porque nós que somos crentes, nós somos ótimos para inventar muitas modas. E toda vez que eu saio do básico, aquele negócio feijão com arroz, aquele negócio raiz, aquele negócio que não tem nada a ver com Nutella é gostoso, com pão, até com farinha, é gostosinho. É gotoso, bem gotosinho. Mas, quando eu volto para o básico, eu sinto um papo de raiz, sabe? E de quando em vez o Espírito Santo não me deixa, quando eu fujo do básico, o Espírito Santo não me deixa, quando eu me afasto do básico, o Espírito Santo não deseja, ele não me deixa, ele me joga na minha cara, Jesus, de novo, entende o que eu estou falando? Esse é o meu problema. Eu sofro um problema sério. Toda vez que eu estou saindo do básico, Jesus, ele aparece para mim, o rei, de um jeito que eu fico sem jeito. Sem jeito nenhum. E aí ele me traz para o feijão com arroz, que é esse negócio de crente. Crente, ora. Eu falo, nossa, esqueci desse negócio. Aí crente ora, básico, sabe, basicão. Crente lê Bíblia, nossa, é mesmo? Crente lê Bíblia, que interessante, diferente, né? Deus me traz de novo pro basicão, sabe assim? E isso me enche o coração de um jeito que eu não sei dizer para vocês. Quando eu fico pensando nessas coisas, como eu estou pensando agora, agora há pouco eu já tive vontade de chorar umas 3 vezes. E até já chorei. Porque meu coração queima de um jeito. Eu estava cantando as músicas dessa moça aí, que eu conheci recentemente. Ela é boa mesmo. Ela está aquela música lá de amor, de love. Aquele papo assim, ai, ai, ai. O que você fez comigo? Todo mundo sabe que eu dei de cara com você. Eu falei assim, mas é isso que acontece comigo, com Jesus. Sabe como é que é? Eu fico com... Todo mundo percebe que eu dei de cara com o rei. Eu acho que é a melhor coisa que eu tenho para oferecer para vocês. É essa verdade. Eu conheço o Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou. Isso me enche de uma esperança tão impressionante que parece que eu viro uma fonte que começa a jorrar de mim um monte de coisa. Uma fonte de água cristalina que começa a inundar a minha alma, a minha história, a minha vida. Tão marcada por tantas recaídas. Ainda bem que eu li Brennan Manning. Porque lendo Brennan Manning eu percebi que tem alguém que é campeão de recaída. Ainda bem que eu encontro Davi na Bíblia. Porque ao encontrar Davi na Bíblia, eu falo, putz, é possível. É possível que um cara... Eu pensei em pelo menos 3 adjetivos que eu não posso usar agora. Mas você imagina, pense em 3 adjetivos bem complicados. Davi. E eu falo, ufa, esses dias eu estava lendo o Salmo 27. Porque a minha alma não me deixava dormir. Eu estava lendo o Salmo 27. Porque minha alma não me deixava dormir. E eu dei graças a Deus, porque um escroto como Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ah, isso é assustador. Nós abandonamos um básico que é discipulado. Ele disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele disse, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ele disse, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Para que vocês saiam por aí e deem muito fruto. E o fruto de vocês nunca apodreça. Mas sempre permaneça. Ele disse isso. E ele foi a galope atrás de Paulo no caminho de Damasco. E lá Paulo, que era Saulo, cai do cavalo em todos os sentidos. Cai do cavalo em todos os sentidos. E aí ele descobre que ele não estava perseguindo uma comunidade de discípulos, ele não estava perseguindo uma turminha que estava já com o sotaque do Galileu na alma, na vida, na existência, mas na compreensão, visão de mundo, visão de sociedade. Ele percebe que ele não estava perseguindo uma turminha, um grupelho, uma seita. Ele descobre que ele está perseguindo alguém que diz assim, sou eu quem você está perseguindo, porque eles são meus, eu estou neles, eles em mim, eu habito neles, eles habitam em mim. Então, Saulão, segura a tua, porque você não faz ideia do quanto você vai padecer por causa do meu nome. Essa verdade do Jesus que me chama e chama você e nos chama para sermos discípulos dele. Discípulo, discipulado, é um básico abandonado. Veja que rima maravilhosa. Discípulo, discipulado, é um básico abandonado. E por quê? Porque nós, de repente, nos transformamos em consumidores de produtos espirituais, em nossos encontros e em nossas comunidades. E não percebemos o quanto esse espírito de consumo de coisas e de espiritualidade, isso vale para tudo, não é só lá naquele lugar, não é só lá que tem consumidores de produtos espirituais, existem consumidores de todo jeito, existe o consumidor da 25 de março, existe o consumidor da Oscar Freire, mas é tudo consumidor do mesmo jeito. Tem o consumidor mais povão e tem o consumidor mais descoladinho. Mas é tudo consumidor. Não sei se você está me entendendo. Existem lojas de produtos espirituais requintadas como a Ibabe. Como existem outras lojas de produtos espirituais não tão requintadas com vários nomes. Os consumidores de produtos espirituais ainda não entenderam o que é que significa ser discípulo e discípula de Jesus de Nazaré e acham que é isso aí e que está tudo bem. O que ele chamou foi, alguns homens e algumas mulheres se juntaram a ele, e ele, quando está terminando a caminhada dele, depois de 3 anos e meio junto com eles, ele diz assim, continue, sigam adiante, vão adiante, leve adiante tudo o que eu ordenei, tudo o que eu ensinei, tudo o que vocês viram na minha vida, do lado de vocês, vão adiante, leve adiante tudo o que eu ensinei, mas ele está ensinando faz tempo, Ele está ensinando desde antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, grita desde antes da fundação do mundo. Então ele está ensinando desde antes da fundação do mundo, ensinando o quê? Com uma dança, a dança da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que sempre dançaram eternamente, ensinando o que é amor e amizade e missão. Ele ensina desde antes da fundação do mundo, um Deus que abre espaço em si, abre espaço na roda para chamar o universo para vir com ele. Ele nos ensina desde antes da fundação do mundo para dizer, olha, eu vou abrir espaço em mim para que você possa existir. Eu vou abrir espaço em minha dança para que você possa dançar comigo. Eu não me aguento de amor. E aí Deus canta de Javan. E fim. Fim sem eles, porque aí é o começo de tudo. E assim se abre espaço para criar. Tudo leve adiante o que ele ensinou. Aprenda a dançar com a Trindade. Aprenda a viver abrindo espaço em si. Leve adiante o que ele ensinou. Abra espaço em sua agenda, abra espaço na sua lógica e no motivo que leva você para a academia, para estudar, para se... Abra espaço na motivação pela qual você estuda e qual motivação pela qual você é profissional ou vai atrás da sua... Abra espaço no que leva e impulsiona você a fazer arte. Abra espaço, abre a roda. E chama todo mundo para uma roda que ele veio nos ensinar, que é uma roda de amor, de acolhimento e missão. Amor, Deus é amor. Acolhimento, abre espaço em si para abraçar o universo e todos e todas. Missão, porque se Deus está trazendo o universo de volta para casa desde antes da fundação do mundo, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, seu Filho. Em missão. Deus está em missão antes do mundo ser feito. Não é louco isso? Ah, eu acho isso muito louco. Leve adiante tudo que ele ordenou, que ele ensinou quando o mundo foi criado. E quando Deus criou o mundo, ele... Esse é o mundo que eu sonhei. Gênesis 1 e Gênesis 2. Leve adiante. É o mundo do bom. Ficou bom. Ficou bom. É o Deus que curte a criação, ficou bom. É o Deus que está, sabe, com tesão com aquilo que ele faz, ficou bom. E aí quando ele chega no finalzinho, ele diz o quê? Pô, ficou muito bom. A impressão que eu tenho que o sábado foi porque Deus teve um porre de alegria, de tanta coisa boa, que ele criou, de tanta alegria, de tanta festa. E ficou bom. Então o mundo... que ele pensou, que ele sonhou, é um mundo do muito bom. É um mundo da conexão perfeita entre a criação pessoal e a criação impessoal. É um mundo da conexão perfeita entre o macrocosmo e o microcosmo. É um mundo de conexões perfeitas. É um mundo que ele sonhou. Onde todos são imago Dei, imagens e semelhanças de Deus. Deus olha para o ser humano e vê, e o vê, e se vê. Porque é imagem e semelhança dele. Mas não só, não ficou contente, ensinou a profissão. Deus é jardineiro. Porque Deus, quando eu e você, quando mexemos em terra, Quando ainda somos bons em fazer isso, nós conseguimos alguma coisa. Mas Deus, quando põe a mão na terra, Ele faz brotar gente. E Ele criou seres segundo a sua imagem e semelhança e deu uma profissão para eles. Jardineiro. Vocês serão jardineiros. O mundo que Ele sonhou é um mundo onde todos e todas, eles são cuidadores e cuidadoras. Gente que cuida de si, gente que cuida dos outros, gente que cuida da natureza, gente que cuida do jardim. Cuida do jardim! Ele ensinou antes da fundação do mundo, mas Ele também ensinou quando o mundo foi criado. Ensinou dizendo, olha, tem um mundo que eu sonhei. Então, leve adiante. Eu sonhei, eu ordenei. Obedeça o que eu ordenei, ensine aos outros o que eu ordenei. Mas Ele também sonhou com uma sociedade. Porque depois, eu vou falar depois, até o que foi, quem foi que atravessou? Quem atravessou o samba? Mas Ele sonhou também com uma sociedade. A sociedade que ele desejou. Ele traz a Torá, e dentro da Torá com um monte de coisa que fala da sociedade que não se esquece daqueles que são os menos favorecidos, os mais fragilizados, a Torá está carregada disso. Mas Ele não faz só isso não, dentro da Torá você encontra dentro de todas as legislações a lei do jubileu, na lei do jubileu, do júbilo, da grande festa, porque de 7 em 7 anos o pessoal parava para festejar, para poder fazer uma farra, para poder festejar para caramba, e para festejar muito, mas para ser muita festa, sabe por quê? Porque era um momento de trazer libertação para aqueles que eram escravos, sabe por quê? Porque era um momento de devolver terra para que ninguém ficasse sem terra, esse negócio é antigo, né? Ninguém ficasse sem terra, ano do jubileu. Esse ano do jubileu é o ano aceitável do Senhor, que os crentes, que nem eu, que era crente, não entendia direito, cantava, o ano aceitável do Senhor, não sabia nem o que estava cantando, que nem quando canta buscai primeiro o reino de Deus, não sabe nem o que está cantando. Por isso que quando está dizendo assim, Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, né? A tua justiça, buscando a tua justiça, não sabe o que está falando, não sabe. Eu também não sabia, fica tranquilo, eu também não sabia. Mas um dia isso ficou claro e eu comecei a ficar esquisito, comecei a ficar diferente, comecei a ficar complicado. E olha o meu estado hoje. Ano do jubileu, ano aceitável do Senhor. Ninguém fica sem nada. E todo mundo que é preso tem que ficar livre. É isso que marca o ano do jubileu. E é por isso que o ano do jubileu é o ano que o Messias, quando tem o ano do jubileu, é exatamente essa legislação do Messias que vai legislar baseado em cima da lei do ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Que aí tem o meu Jesus e o seu Jesus, o Nazareno, que se assenta com todos no Sermão da Montanha e diz assim, olha, esse aqui é o ano aceitável do Senhor. Esse aqui. E a cláusula pétrea da grande constituição da sociedade ideal, segundo Mahatma Gandhi, é a seguinte: façam aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a vocês, porque isso é o resumo de toda a lei e de todos os profetas. Perceberam isso? Eu comecei a perceber essas conexões quando eu voltei para o básico. Porque sem voltar para o básico não percebe essas conexões, entendeu o que eu quero dizer? Ir para o básico é o mínimo do que voltar a orar, abrir a Bíblia, folhear a Bíblia, estudar a Bíblia, pensar na Bíblia juntos, percebe? No basicão. Valem, leve adiante, passe para os outros, ordene, ensine. Tudo o que eu ordenei, tudo que eu ensinei, passa para os outros. Fala para os caras, olha cara, tem que sim. Isso é para discípulo. Não tem nada e não tem que nada é para consumidor de produto espiritual. Aí não tem mesmo que nada. Fica de boa, na lagoa, tranquilo, feito esquilo, suave, na nave. Fique tranquilo. Agora, quando você pega a parada do discipulado, tá entendendo? De ser discípulo de Jesus de Nazaré, meu, tem que tudo, inclusive da vida. Só dá a vida. Só dá a vida. É um básico que mostra para a gente a humanidade que ele idealizou. Que é esse novo jeito de ser gente. Novo jeito de ser comunidade. Novo jeito de ser humanidade. Que está tudo conectado com ele mesmo, que vem trazendo isso desde antes da fundação do mundo. E quando eu estou seguindo esse Senhor, que é o rei que foi cantado de maneira tão boa e gostosa, eu entendo que eu vou olhar para Jesus e o jeito de Jesus ser gente vai começar a ser a minha referência e o meu paradigma para que eu também possa aprender todo dia, só por hoje, só por agora, com misericórdias do Senhor se renovando a cada manhã, para que eu possa viver me parecendo um pouco mais com Jesus de Nazaré, até que chegue uma hora que fala assim, ah, você fala como ele... Pegou o sotaque. Ah, você está começando a ficar com a cara dele. É o jeitão dele. Essa mania é dele. Essa mania de amar. Essa mania de perdoar. Essa mania de acolher. Essa mania de abraçar. Ah! Andou abraçado com ele. Esse perfume é dele. Ah, isso daí não tem. Não tem inferno na minha alma. Entende que tenho muitos. Não pensei. O pessoal fica falando que inferno não existe. Eu falo assim, pô, se não existe, então como é que é o nome desse monte de inferno que tem dentro de mim? Eu sou um verdadeiro acolhedor. Eu sou uma caixa guardadora de infernos. Eu tenho dentro de mim vários demônios aqui dentro de mim o tempo todo. Eu tenho dentro de mim várias loucuras, porque eu também sou um louco com muita loucura dentro de mim. Então, quando eu penso na minha vida, na minha história, nos meus fracassos, quando eu penso nisso, só a verdade de que eu sou de Jesus de Nazaré. Eu sou discípulo dele. Isso me traz de volta para a vida. Não tem remédio que faça um efeito melhor. Não estou falando para não tomar remédio. Pelo amor de Deus, continue tomando. Precisa de você. Muito remédio. Se puder dobrar, não dobra, toma remédio. Tome remédio, mas não tem efeito. O efeito de ter certeza de saber quem eu estou seguindo é um efeito que te arranca do inferno. Entende o que eu quero dizer? Que te arranca do inferno. Entende o que eu quero dizer? Que entra e invade como uma luz no meio da madrugada e enche você de uma verdade que é a verdade do quê? Não, eu sei quem eu estou seguindo. Eu sei em quem eu estou seguindo. Eu sei em quem eu tenho crido. Mas o diabo, o diabólico e os diabólicos atravessaram. Porque o diabo é o grande atravessador. E o diabo, ele criou um sistema e uma estrutura e um jeito de ser mundo, um jeito de pensar o mundo, uma cultura de mundo que tem vários e vários espíritos de época, mas que o tom é sempre o mesmo, que é um jeito diabólico de ser mundo. Então tem o diabo e tem o diabólico, que é o sistema maligno que faz com que esse mundo seja esse mundo, inclusive sensual, muito super sensual, que nos atrai e que muitas vezes a gente fica passando a vida como bons religiosos tentando de alguma forma canonizar o que não dá para canonizar, tentar dizer que é bom aquilo que nunca foi bom e tentar de alguma forma até dar um jeitinho para poder relativizar os princípios do reino de Deus, para poder dizer que de alguma maneira a gente tem que dar um jeitinho de abençoar e santificar esse mundo apodrecido. Isso aí é um sistema diabólico. O diabo atravessou, o sistema diabólico se instaurou. Ele é o príncipe deste mundo, ele é o senhor deste mundo, é o Deus do presente século, que cega o entendimento das pessoas, para que não enxerguem absolutamente nada. Não esqueçam disso, bonitinhos e bonitinhas. O diabo, o diabólico e os diabólicos atravessaram tudo isso. Por isso que quando Jesus chama os seus discípulos, ele diz duas coisas engraçadas. Eu achei Jesus, no chamado dos apóstolos, ele bem pentecostal. Ele diz assim, ó, primeiro ele chama os caras e diz assim, olha, eu quis vocês para perto de mim. Isso é demais. Escolhi você, cara, para andar comigo. Ser discípulo de Jesus é participar de uma escolha singular. É você mesmo, você mesma, entendeu? Chamei você porque eu quero que você fique perto de mim. Mas ele diz assim: eu dou autoridade sobre os demônios. E também dou poder para que vocês enfrentem, curem todas as enfermidades graves. Interessante. Por que é que quando Jesus chama os seus discípulos, já logo de cara ele diz assim: ó, eu dou a vocês o quê? Poder contra os demônios, contra os espíritos malignos. Sabe por quê? Porque nós que seguimos o Senhor, somos aqueles que vão enfrentar o diabo, somos aqueles que vão enfrentar o sistema diabólico e somos aqueles que vão enfrentar também, muitas vezes, os diabólicos que estão possuídos por tudo isso e que se levantam para fazer da nossa sociedade uma sociedade que não tem nada a ver com o mundo que Deus sonhou, a nossa sociedade que não tem nada a ver com a sociedade que Deus idealizou. E com essa humanidade, uma humanidade que não tem nada a ver com a humanidade que Deus sempre quis e desejou. E aí você olha que tem a ver com isso aí, é o enfrentamento constante. Jesus disse: eu vim para desfazer as obras do diabo. Que maravilha, meus irmãos, se você não entendeu essa palavra desfazer a obra do diabo, significa o seguinte, que Jesus veio para jogar água no chope de Satanás. Melar a parada dele, estragar, tá entendendo? Jesus veio para. Jesus chegou no jogo do diabo, pegou a bola e levou embora. Entendeu? Acabou o jogo, acabou a brincadeira. Entendeu o que eu estou falando? É isso que Jesus veio. Ele veio para desfazer o que é diabo. Ele veio para desfazer o que é diabólico. Ele veio para desfazer, inclusive, mudar os diabólicos em discípulos. Olha que interessante, eu acho que isso é sensacional. Jesus pega os caras diabólicos e faz deles discípulos. Jesus pega um diabólico chamado Saulo e faz dele um Paulo. Jesus vai pegando os... Entende o que eu estou falando? Esse negócio é muito louco, sensacional. Meu, eu acho que eu vou aceitar Jesus de novo. Ele veio e nos deu essa autoridade para ter enfrentamentos com armas que são poderosas em Deus para destruir sofismas do espírito de época. Para poder dizer que essa sociedade líquida, fluida, ela é do diabo. Ela está dentro do contexto do diabólico. E fazer com que esse enfrentamento aconteça com muito argumento, com muita firmeza e com muita sabedoria. Para poder dizer o seguinte: isso não. Isso não, isso também não. Percebe? Não existe acomodação para quem foi chamado pelo Senhor para poder caminhar e enfrentar tudo o que é diabo, diabólico e diabólicos. E aí, encerrando, ele disse uma coisa: vocês são meus discípulos. Estou partindo. Jesus com aquela cara de despedida, mas assim com aquela cara de na testa dele escrito hashtag partiu para sair. Chama os caras, diz assim: ó, vão adiante, façam discípulos de todas as nações, por todos os cantos. Aparentes, existem teólogos que dizem que isso daí já acabou, foi só para aquela época. Inclusive, tem nome para esse grupo de teologia que diz que a grande comissão já se cumpriu. Veja que coisa interessante, a grande comissão já se cumpriu. É uma coisa muito bacana. Mas eles têm argumentos, têm textos bíblicos e sabem e escrevem livros maravilhosos que a grande comissão já acabou. Grande comissão, essa fala do Senhor dizendo o seguinte: meu, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Fecha parênteses. Eu só quis falar isso aí, porque eu falei assim, deixa eu falar da bobagem para poder continuar. Paulo entendeu isso. Paulo chegou para o seu filho Timóteo na fé e diz assim: e tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E aquilo que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis que sejam idôneos e capazes e maduros de poder transmitir para outros também. Entendeu? E tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E aquilo que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis que sejam o quê? Idôneos e capazes de transmitir a outros também. Façam discípulos. Volte para o básico. Faça discípulos. E aí, Jesus diz, e eu estarei com vocês. Meu, isso é demais. Vão até o fim do mundo. Eu estarei com vocês. Eu vou com vocês. Isso não garante muita coisa, não. Porque os caras com que ele estava falando lá, tirando um que ficou, teve assim, vamos dizer assim, uma lambuja, porque ele foi só torturado. Jogaram ele dentro de um tacho de óleo quente, segundo a tradição. Os outros todos morreram, e morreram de jeito feio. Morreram de jeito feio. E não foi de morte, né? Tem morte morrida, mas tem morte matada. Esses caras foram tudo morte matada, bem matada. Bem matada. E Jesus diz assim, ó, vou com vocês. Vou com vocês. Estarei com vocês até o fim. Até o fim. Eu vou com vocês. Só que tem uma coisa. Que quando Jesus vem comigo e com você, olha que loucura isso. O Pai vem junto. Só que quando Jesus e o Pai estão juntos, e vem junto para dentro de mim e dentro de você, o Espírito vem junto. A Trindade. Estão lá dentro. Esses três não conseguem ficar juntos sem dançar. E eles começam a dançar dentro da gente. E essa dança faz a gente lembrar de antes da fundação do mundo. E essa dança vai fazendo a gente lembrar de novo que ele nos ensinou com essa dança da Trindade, que eu tenho que viver em amor, acolhimento e missão. Essa dança faz com que um mundo sonhado por Deus seja o nosso mundo que nós vamos querer e vamos buscar. A sociedade que Deus idealizou, nós vamos buscar essa sociedade. E a humanidade que nós percebemos que Jesus veio trazer e implementar, nós somos aqueles que vão fazer com que essa humanidade apareça. E quando eu e você compreendemos isso, e quero encerrar lendo dois textos, duas frases de René Padilha. Presta atenção nisso. Primeira coisa, o compromisso de Jesus Cristo como Senhor de tudo e de todos. Senhor da totalidade da vida humana e de toda a criação. Jesus está dentro de mim, Jesus está dentro de você. Olha quem é que está aí dentro. Já parou para pensar nisso? Não entendeu isso ainda? Pois é, não tem coisa mais triste do que passar a vida na igreja, em seminário, virar pastor. E essa coisa não queimar no seu coração, no seu peito. Por quê? Porque nós conseguimos fugir do básico. Nós conseguimos sumir do básico. Olha quem que está dentro de você. Se Jesus Cristo é o Senhor de todo o universo, a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra, sua soberania se estende tanto ao âmbito econômico como ao político. Se ele é Senhor do universo, sua soberania se estende tanto ao âmbito social como ao cultural, tanto ao âmbito estético como ao ecológico, tanto ao âmbito pessoal como ao comunitário. Nada, nem ninguém fica excluído do seu senhorio. Deu para perceber quem é que está em você? Ah, Senhor, quantas vezes você canta hino falando Senhor? Quantas vezes você ora, Senhor, você manda Senhor, né? Não sabe direito o que quer dizer esse Senhor. A segunda frase é quando ele fala o que é o discipulado cristão. E Padilha diz assim, é um processo de transformação que dura a vida toda. Ainda bem, porque senão a gente vai pensar que... Né? Não, é a vida toda. Quando tu ainda estiver lá no fim, tu morreu, tá lá bonitinho, bonitinha no caixão, se eu for fazer o culto, deixa o hino que eu canto, eu sei fazer enterro legal. Você, até você morrer, o discipulado vai continuar na sua vida. Então é um processo de transformação. É, o chamado do evangelho é um chamado para a transformação integral que reflita o propósito de Deus de redimir a vida humana em todas as suas dimensões. Nada fica de fora. Nada fica de fora. Por isso que hoje, de verdade, eu queria muito que nós consagrássemos ao Senhor as nossas vidas. Porque muitas vezes a gente sai do básico, mas tem gente que não dá para sair de um lugar que nunca foi. Eu nunca fui. Como é que eu vou sair de um lugar que eu nunca fui? Isso é burrice. Certo ou não? Você precisa nascer de novo pelo poder do Espírito Santo. Está entendendo? Precisa nascer de novo pelo poder do Espírito Santo. E esse novo nascimento é um milagre que Deus faz. O máximo que a gente pode fazer é não atrapalhar. É tentar ajudar você para entender o que é isso. Isso é um problema seu com Deus, você que se vire com Ele. Está entendendo ou não? Nascer de novo. E clamar para que essa nossa vida em comunidade seja uma vida de gente que é discípulo. Entendeu? Lembre-se que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu quero ser discípulo. Eu quero ser discípulo de Jesus de Nazaré. E quando eu falo isso, e eu fico insistindo com isso, quando você menos imaginar, você já é. Entendeu? E isso é um processo que vai te levar para a vida toda e vai fazer toda a diferença nesse jeitinho igrejeiro. Porque meu amigo, minha amiga, meu amigo, minha amiga, falando em igreja, né? Meu amigo, minha amiga, dizia uma coisa para você. Até as igrejas mais descoladas chegam a hora que elas enchem a paciência. Vai cansar, entende o que eu quero dizer? Mas quem é discípulo de Jesus de Nazaré e discípula de Jesus de Nazaré, esse negócio é um negócio que se renova. E mesmo quando a gente se afasta um pouquinho, o Senhor Espírito Santo vai lá e nos traz de volta para o básico. Para o básico. E aí eu vou entender que eu fui chamado para esse privilégio. Agora eu entendi também por que que anjo queria fazer isso. Porque anjo, imagina um anjo, acompanhando toda essa conversa, esse negócio dos caras, de pregar o evangelho. Os anjos queriam pregar o evangelho. Meu, eu acho que anjo, meu, deve ter ficado... Anjo tem uma inveja lascada desse negócio de pregar o evangelho, de fazer discípulo, porque, meu, é demais essa parada. Eu estou no lugar dos anjos, eu quero fazer um protesto de apoio, um voto de apoio, não de louvor, mas de apoio aos anjos, coitados, porque eles não têm esse privilégio de pregar o evangelho, de fazer discípulos. Percebe o que eu estou falando? Esse privilégio é meu, é seu, é nosso. E como? Junto com Deus, com os seus talentos naturais. Junto com Deus, com os seus dons. Junto com Deus, com os seus conhecimentos acadêmicos. Junto com Deus, com os seus conhecimentos técnicos e os seus conhecimentos artísticos. Seja um discípulo assim, entendeu o que eu quero dizer? Seja, siga, leve adiante com os seus conhecimentos, com a sua profissão, com o seu emprego, com o seu trabalho, com todas as suas grandes sacadas e ideias que você ainda vai trazer para poder apresentar para o LEB que nós teremos aí. Com tudo isso, traz tudo isso e diz assim, beleza, porque eu sou um discípulo de Jesus de Nazaré, o resto é disfarce. Entendeu? Eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. Eu sou discípula de Jesus de Nazaré. E é assim que eu queria orar com você agora. Pedindo a Deus que esse básico, essa reflexão que nos leva para o discipulado, leve você a um pedido. Para dizer, eu quero ser discípulo de Jesus. Entendeu? Não? Ah, não, mas eu já sou. Então, ótimo, tranquilo. É mesmo? De boa. Nós. Mas se tem alguma duvidinha, eu quero ser discípulo, quero. E se afastou do básico do discípulo, do discipulado, agora é hora de dizer, quero voltar voando. Ah, eu quero entender. Enche a paciência minha, do Saldiba, do Ed, dizer o que, quer dizer isso aí. Como é que vai fazer para poder fazer discipulado? Que se vire. Eu já tenho os meus pendurados em mim aí. E cabe sempre mais alguém. Olha só os pequenos grupos de discipulado que eu tenho, coisa maravilhosa. Tem a série Caverna. Então, é o PG da caverna. Ali eu faço discipulado. Da caverna nós vamos ter grutas, outras coisas que vão sair dali. Já tem gruta saindo por lá. Certo ou não? Veja que maravilha como eu sou criativo. Nos Homens do Cenáculo nós montamos um PG também para caminhar com o discipulado. Olha o nome do Homens do Cenáculo, o PG. Los Ogros. Ogro. E eu tenho outro PG, sabe? Tem um PG, que esse é o mais sensacional. É o PG da banca de jornal. Que agora que esse negócio desse álbum de figurinha, o que já era ruim ficou pior. Ninguém me deixa pregar ali, ninguém me deixa falar nada, interrompe toda hora, trocando figurinha. Imagine, e ali é um ponto onde todo mundo... O que, que banca de jornal serve? Para o cara lá, para o japonês, que é o nosso bispo da banca de jornal, a igreja está no nome dele. Serjão fala o quê? Ele fica lá dizendo, é o cara que fica dizendo onde é que fica as ruas. O tempo todo eu estou ali tentando ministrar e o cara para perguntar onde é que fica a rua. Note que são PGs variados, bem diversificados. E eu vou dizer uma coisa a você. Eu vou inventar de tudo, porque o que eu quero mesmo não é fazer graça com a diferença. Eu quero é fazer discípulos. Se depender de mim, eu vou arrumar uma confusão que você não faz ideia. Eu já tenho um monte de cara que eu caminhei durante esses meus anos, pequenos e poucos anos de ministério. Eu já estou arrumando confusão há 33 anos, desde o século passado. E eles estão espalhados por aí arrumando confusão também. E se eu ainda tiver mais alguns anos de vida, você não faz ideia o rolo que isso vai dar. Porque não existe coisa mais perigosa do que um camarada entender que ele é discípulo de Jesus de Nazaré. Não tem coisa mais revolucionária do que isso. Não tem coisa mais, sabe assim? Não tem. Então eu quero muito que agora a gente ore. E eu queria que você começasse a orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Ore. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. E a oração, ela é muito simples. Eu quero ser discípulo de Jesus de Nazaré. Eu quero. Eu quero. Se você quer ser discípulo e discípula de Jesus, peça isso agora. Mas presta atenção no que você vai pedir. Tá certo? Eu quero. Eu quero radicalizar. Eu quero ser discípulo de Jesus de Nazaré. Ok? Leve essa luz adiante. Eu já sou discípulo de Jesus. Se você quiser sinalizar e você tiver com seu celular aí e dizer, eu quero ser discípulo de Jesus de Nazaré, sinalize onde você estiver. Eu quero ser discípulo de Jesus de Nazaré. Isso. Sinalize onde você estiver. Eu quero ser discípulo de Jesus de Nazaré. Eu quero ser discípulo de Jesus de Nazaré. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, o Senhor. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Sem mim vocês não podem fazer nada. Eu quero ser discípulo de Jesus de Nazaré. Sinalize onde você estiver com seu celular. Eu quero ser discípulo de Jesus de Nazaré. Eu quero ser discípulo de Jesus de Nazaré. Você se afastou do básico, do discipulado, agora peça perdão ao Senhor e acenda também a sua luz, dizendo: não, eu estou voltando para o básico. Eu quero ser discípulo de Jesus de Nazaré. Eu quero ser discípulo de Jesus de Nazaré. Eu quero ser discípulo de Jesus de Nazaré. Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. O Rei das nações. Ah, Jesus. Através da história, de forma extraordinária, de forma arrebatadora, de forma fantástica, através da história, homens e mulheres viram o Senhor ressurreto. Viram o Senhor ressurreto. E ao encarar o Senhor ressurreto, nunca mais foram as mesmas pessoas. Viram o Senhor ressurreto. Eu vi Jesus ressurreto. Eu vi Jesus ressurreto. Eu não tenho mais como voltar atrás. Eu quero continuar sendo discípulo de Jesus de Nazaré. Eu quero ser discípulo de Jesus de Nazaré. Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Pregue o Evangelho. Se for preciso, use palavras. Mas pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. É assim que eu clamo, Senhor, por mim e por meus irmãos. E aquilo que você ouviu, passe para frente, passe adiante. Passe adiante o que você ouviu aqui hoje. Passe adiante. Converse sobre o que nós conversamos hoje aqui hoje. Passe adiante. Pronto. Passe adiante. Que assim seja. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.